A presidente Dilma Rousseff está tentando entrar em sintonia com as manifestações que estão nas ruas. Uma das alternativas que a presidente tentou tirar da gaveta na hora de exercer a sua autoridade e seu poder foi a discussão sobre uma constituinte. Há um congresso constituinte para discutir a reforma política e também chegou a pensar em plebiscito. Ela tem esse poder? O que isso aproxima o cidadão das decisões do país? Para uma reforma política se precisa de tanto? Sobre esses temas eu converso agora com o doutor em Direito, Mauro Luiz Siqueira. Ele é doutor e mestre em Direito pela UEL, Mauro Luiz Siqueira. Doutor Mauro, boa tarde.
Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Gilson.
A presidente Dilma Rousseff tem tentado se aproximar, doutor Mauro, das manifestações nas ruas. Uma das ações que ela tentou tomar foi a tentativa de organizar um congresso constituinte, tentar fazer uma reforma no país meio de imediato e um plebiscito. Como é que a senhora avalia essa atitude da presidente?
Gilson, eu não quero passar uma visão meramente acadêmica, mas eu posso afirmar de maneira categórica que o que eu estou observando é uma tentativa de captura. E a captura, ela tem essa característica, né? Você demonstra a sua simpatia pela causa e esvazia a discussão. Então, me parece que o grande problema hoje não é necessariamente reforma, mas sim dar uma resposta a toda essa manifestação que espalhou pelo Brasil.
E ela tem essa autoridade, esse poder de um plebiscito, como ela queria fazer, ou mesmo de uma constituinte?
Eu fico entristecido porque a comunidade jurídica tem discutido o plebiscito como se a presidente tivesse legitimidade para tanto. A Constituição é clara no artigo 49, que compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Portanto, não é de competência do Executivo. Isso reforça a minha perspectiva de tentativa de se aproximar do reclamo social, as manifestações que são apartidárias a princípio, e isso me chamou bastante atenção, porque tenho há muito tempo discutido a necessidade de formação da perspectiva do que é ser cidadão, a possibilidade de decidir os rumos do Estado e estar atento à questão do exercício da própria atividade política, vamos dizer assim, que define em última instância o que o Estado vai fazer em termos de segurança social, a educação, segurança e, enfim, os serviços públicos.
O senhor considera que uma atitude como essa da presidente, que não cabe ela, por exemplo, a questão de uma constituinte, ela tem um vice, Michel Temer, que é um especialista em direito, né? Ele tem uma série de pesquisas, inclusive trabalhos feitos sobre isso. É aquela coisa da tomada de decisão isolada, ou seja, ela tomou de imediato, foi de afogadilho?
Não acredito. Eu não acredito em ingenuidade política. Eu também não acredito na teoria da conspiração, longe disso. Eu acredito que ela sabe exatamente o que está falando, os seus assessores têm a percepção muito clara, mas isso, veja, uma questão é o ângulo jurídico e outra é a perspectiva política. Do ponto de vista jurídico, a presidente sabe exatamente quais são as suas limitações. É óbvio que ela pode, né, numa manifestação dessa, buscar apoio parlamentar e tem. Eu sempre comento também, né, tenho saudade quando o Brasil tinha oposição, então ela tem um apoio político, ela busca esse apoio político e se aproxima do reclamo social. Então não posso imaginar que foi no afogadilho, mas sim vejo uma intencionalidade quando o texto constitucional é claro, quando ela tem uma proximidade muito grande com grandes juristas, né? Enfim, eu vejo que é uma tentativa de absorção.
O senhor tem considerado que também o papel que o judiciário tem exercido, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem dado aos juízes um aspecto de força política, um espaço dentro da política que antes eles não tinham? Isso acabou gerando um pouco essa revolta? A população, por exemplo, que vai às ruas em São Paulo, um levantamento feito pelo Ibope, mostrou que a maior parte deles, que é uma parte considerável deles, queria que Joaquim Barbosa candidatasse a presidente.
Gilson, o judiciário, para mim, é uma questão muito delicada. Eu também acredito na necessidade de uma reforma do judiciário ampla e restrita, né? Mas vamos falar dessa proximidade do judiciário nos últimos tempos na pessoa do nosso presidente do STF, o Joaquim Barbosa. De fato, ele mostrou aquilo que a população há muito tempo desejava, né? Esse equilíbrio entre as funções do Estado. Efetivamente, um judiciário dentro de uma postura ética e não política, muito embora o papel do STF, o STF está tentando mudar essa perspectiva, mas o seu papel é um órgão julgador a cúpula máxima, mas efetivamente político, quando deveria ser jurídico, então dessa forma, mas mesmo assim se aproxima com decisões que chamam a perspectiva de uma ética, né? E aí, indiscutivelmente, eu vou ter a população voltando para temas que antes eram esquecidos. A ética no Brasil, a ética na política, os serviços públicos que não funcionam. Há pouco o ministro Joaquim Barbosa elogiando o movimento social, esse movimento social apartidário, dizendo que as decisões desse país, desde que se descobriu o Brasil, que de fato não foi descoberto, mas enfim, foram decisões de cúpula e que agora o povo está se manifestando. Então eu vejo sim uma identidade do povo com essa nova postura ética apresentada por um dos braços, vamos dizer assim, das funções do Estado, do Judiciário.
Nós tivemos ontem no Senado, inclusive ontem, vamos pensar, quarta-feira, pleno jogo do Brasil contra o Uruguai, os senadores aprovaram o crime de corrupção como crime hediondo. A avaliação do senhor sobre isso?
Novamente, o medo. Eu vejo o medo político hoje, né? Um discurso que até pouco tempo era um discurso vazio do politicamente correto, discussões esvaziadas por falta de quórum, inclusive, e hoje, se aproximando de 2014, um ano eminentemente político, tem que se dar uma resposta para a população. Então, obviamente, vão ficar lá, vão assistir o jogo pelo ouvir dizer como foi a partida, e vão tentar novamente, eu acredito nessa visão de captura, Gilson. O povo ainda tem que amadurecer para que esse movimento claro de cidadania não fique nessas manifestações, como se fala por aí, do transporte público. Outras coisas são importantes, extremamente importantes, quando se fala do pedágio que é abusivo, encarece o preço das mercadorias, se fala superficialmente de uma reforma tributária, não se fala ou não se traz propostas adequadas, concretas para a educação, municípios que nós sabemos que existem aí 20, 15 milhões mensal para investir em educação. Educação não é educação de qualidade. Uma saúde que se jogou para a iniciativa privada a obrigação de prestar saúde, porque o sistema único de saúde não funciona. Então, questões que todos os dias devem ser debatidas. É o cidadão na porta do INSS, é nas repartições públicas, sendo tratado como cidadão.
Então, o que nós temos hoje é uma falta de respeito à cidadania, que agora a gente está tendo uma denúncia disso, mas o senhor parece temer um pouco que esse movimento se esvazie, esse movimento das ruas?
Eu acredito que esse temor é de muita gente. É de muita gente. Eu acredito que não vamos conseguir criar a figura do cidadão em uma única manifestação. Obviamente as manifestações estão se estendendo e alguns já dizem mais do que o necessário, mas 500 anos de história foi muito pouco para criar essa figura, e nós estamos ainda vendo esse movimento jovem para discutir o papel do cidadão. De fato, decidir os rumos do Estado, porque essa juventude não tem futuro, Gilson. Eu canso de falar para os alunos, que futuro há? Não há. Um profissional com curso superior ganhando R$2.000, que futuro é esse? Não tem segurança pública, não tem saúde. A educação fundamental, ensino médio, obrigação do Estado, não é dada de forma adequada. Os alunos vão ser alfabetizados no ensino superior. Eles sabem disso. E acordaram, graças ao bom Deus, acordaram, espero que em bom tempo.
Agora, existe a necessidade de uma participação desse mesmo cidadão que está nas ruas, das instituições, dos espaços onde existem lacunas no Estado para ser ocupadas, de criar movimentação através de pelo menos um projeto, um plano de ação, uma agenda política?
Eu estava discutindo exatamente essa questão, né? Porque em meio a tanta manifestação, nós tivemos partidos políticos ou agremiações políticas tentando também se encampar a discussão, e foram expulsos, enfim, deu uma animosidade entre os grupos. E alguns me falaram, mas Mauro, mas está errado, porque não há a menor possibilidade de decidir os rumos do Estado efetivamente dessa forma, sem partido político. Eu digo sim, partido político é necessário para a democracia. Só que antes do partido político, o que é necessário é termos essa perspectiva do que é o cidadão. O próximo passo, sim, eu vejo, que é uma maturidade, atingimos a maturidade política para ter um engajamento político para que a gente possa, de fato, no campo político, porque o homem é político não porque é sua essência, não porque é um contrato, mas porque as necessidades sociais, elas vão para o discurso e quando uma necessidade social cai no discurso, vira política. Então, não tem como nos afastarmos dessa perspectiva para ter uma discussão mais ampla e efetiva, porque somente através da política que as coisas vão se transformar em sociedade.
Doutor Mauro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço.
Conversei com o Dr. Mauro Luiz Siqueira, falamos sobre as decisões que a presidente Dilma Rousseff tentou tomar em relação a fazer uma constituinte para discutir a reforma política, também o plebiscito com a mesma intenção, e a aproximação do Congresso repentinamente com a série de ações de agrado popular, entre elas, na quarta-feira, a decisão do Senado de transformar o crime de corrupção em crime hediondo.